Analisa, um podcast Unicamp.
O que é pensar de forma crítica? Como se forma o pensamento crítico? Como esse pensamento pode ajudar a não cair nas fake news, por exemplo? São questões para o Analisa que convida o professor Walter Carnielli, do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, o CLE da Unicamp. Ele coordena o curso gratuito e contínuo sobre lógica, argumentação e pensamento crítico da Escola de Extensão da Unicamp e plataforma Coursera. Seja bem-vindo, então, ao Analisa, o vídeo e podcast da Rádio e TV Unicamp, um espaço para o debate e análise de temas relevantes, sempre com a participação de especialistas da comunidade acadêmica da Unicamp. Seja bem-vindo, professor. Obrigada pela participação.
Muito obrigado, Hebe. Obrigado à TV Unicamp também por essa oportunidade de a gente poder divulgar essa iniciativa, né? Que eu acho que é extremamente importante, principalmente agora, no momento que a gente está passando no país.
Com certeza. Professor, então, o que é pensar de forma crítica?
Olha, pensar de forma crítica é algo que a gente pode aprender, né? Basicamente, consiste em você dar muita atenção ao discurso, ao seu discurso, ao discurso dos outros, às notícias, ao que você recebe, aquilo que você produz também, e de que forma dar atenção. Dissecando aquilo que você está falando entre premissas, conclusão, verificando a relação entre as premissas e a conclusão segue das premissas, se as premissas são aceitáveis, se são boas, se podem ser verificadas ou não, se é uma... O pensamento crítico vale, por exemplo, para quem escreve uma petição judicial, para um advogado, para um jornalista, para um estudante de graduação que faz um relatório, de pós-graduação que faz uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, para um cientista que escreve um artigo acadêmico, numa revista, para quem escreve um livro, tudo. Em todas as áreas da nossa comunicação, seja verbal, seja escrita, valem os princípios do pensamento crítico. Eles são complexos, mas basicamente eu diria prestar muita atenção à linguagem e à lógica subjacente àquilo que você está dizendo.
E aí você vai formando esse pensamento crítico. Você... Mas existe uma técnica para formar esse pensamento. Como seria?
A técnica para pensar esse pensamento é uma coisa que vem de 5 mil anos atrás. Né? Desde que os sofistas andavam ensinando pela Grécia Antiga e eles davam muito valor à parte que hoje a gente chamaria de retórica, mas que seria... mostrar que a verdade não é tão importante, ou não é talvez menos importante do que o modo de apresentar a verdade, né? Tudo isso iniciou a ideia de um debate, a ideia da lógica. Depois Platão se insurgiu contra os sofistas, né? Mas respeitava os sofistas. E Aristóteles, com a criação da lógica aristotélica, que chegou até hoje na lógica contemporânea, houve um esclarecimento sobre as falácias, sobre o método dos sofistas, argumentos contrários a isso, e se formou durante toda esses centenas de anos, 26 séculos, né? Vem se formando uma clareza cada vez maior sobre o que é argumentar, qual é a relação entre argumento, lógica e linguagem. A própria noção de argumento está por trás do método científico, né? A ciência tem um método, não é qualquer coisa que é ciência. E por trás desse método tem toda a ideia do pensamento crítico. A filosofia, em geral, não sempre, mas quase sempre, é baseada em argumentos. Quem filosofa, os grandes filósofos, construíam argumentos. Descartes construiu maravilhosos argumentos, por exemplo, né? Então, construir argumentos é algo fundamental. Veja só, se é fundamental na ciência, na filosofia, né? E na matemática, onde aparecem os argumentos? As demonstrações dos teoremas são argumentos muito refinados e cristalizados.
Então, existe essa diferença entre um argumento e o pensamento crítico e uma opinião crítica.
Exato. Eu até escrevi um artigo uma vez, cujo título era o seguinte: por que a sua opinião não é um argumento? A sua opinião é livre, você pode opinar sobre o que você quiser. Claro, com sem magoar as pessoas, sem magoar os direitos dos outros. Mas você pode ter a sua opinião, a sua crença. Eu posso acreditar em quem eu quiser, no que eu quiser. A eleição é um momento em que a crença da pessoa se manifesta. Ninguém precisa argumentar para apertar a máquina da votação eletrônica. Basta você querer acreditar. Eu gosto ou não gosto, creio ou não creio. Posso também argumentar, não é proibido argumentar, mas não é necessário. Então, a opinião é livre, mas a opinião não é um argumento. O argumento tem que ter bases, tem que ter premissas, tem que ter uma conclusão. A premissa tem que levar relevantemente até aquela conclusão.
E essa base é que tem relação direta com a lógica?
Essa base tem relação direta com a lógica, ela não se reduz à lógica. Não basta você ser um lógico competente que você vai ser um grande argumentador. Não é isso, não basta, mas é necessário, né? O que a noção de argumento não pode fazer é contrariar a lógica. Ela tem que respeitar a lógica, mas não basta só a lógica. Porque tem a linguagem também. A linguagem é extremamente importante. Tem uma outra componente que é hoje em dia chamada de retórica, num certo sentido, que é o como isso se faz, que é a maneira de você expressar seus argumentos, de você falar, de você escrever elegantemente, ouvindo o outro lado, sendo gentil e educado. O argumento não envolve de maneira nenhuma briga, não é? Não envolve nenhuma violência verbal, nem mentira, nem nada desse tipo. É difícil argumentar bem. É difícil, mas o importante é isso, é que aquelas pessoas que dizem, até no meu artigo digo isso claramente, que quando você está discutindo e elas dizem, bom, eu tenho direito à minha opinião. Claro que tem, só que acabou a discussão aí. Isso não é mais argumento, agora passou para o campo do seu direito à sua crença. Isso é outra história, você sempre teve direito à sua crença. Mas quando você quer argumentar, você está colocando a sua crença em jogo, você poderá mudar de ideia. Se você já disse que não vai mudar de ideia, acabou a discussão. Então, o pensamento crítico é sofisticado. Ele é um diálogo, né? Ou pode ser um grande debate, mas ele envolve, então, a lógica, você tem que respeitar os princípios da lógica, ele tem cânones, tem princípios importantes que têm que ser seguidos. Não se reduz a esses princípios apenas, tem também um grande papel da linguagem, como você apresenta, etc, etc, etc. E ele tem a intenção de convencer por razões racionais. Existe também o convencimento que é feito pela propaganda, pela retórica, assim dita no sentido pejorativo, pela maneira de você se comportar, pela sua linguagem corporal e etc, etc. Tem toda essa componente também, né? A gente não analisa, no nosso curso nós analisamos a componente lógica e linguística. A componente comportamental é uma outra esfera, nós não tocamos, mas ela tem a sua importância.
Agora, quando o senhor fala, a gente fala, né, das fake news, né, como fugir das fake news que hoje, né, infelizmente, estão aí proliferando. E a gente encara, às vezes, as fake news como uma espécie de disfarce de um pensamento, de um suposto pensamento crítico, né, sobre um determinado assunto. Como é que a gente consegue identificar isso, né, por meio desse pensamento crítico?
Tem um capítulo, esse livro aqui é o livro que eu uso com base no curso, né? Uhum. E aí eu tentei ter um capítulo onde eu tento dar alguma luz sobre essa questão de fake news. Na verdade, se você aplicar os cânones, os princípios do pensamento crítico e da argumentação, você já detecta muito das fake news. Você já terá uma atitude muito boa contra as fake news. Mas tem que entender alguma coisa adicional a isso. Por exemplo, a gente tem que entender que as fake news não são mentiras. Elas não são apenas mentiras, não são falsidades. Elas são falsidades, são mentiras, com a intenção de ferir o adversário, de mudar malignamente o comportamento. Se você começar a entender essa diferença, você começa a perceber, então, aonde quer chegar. Você começa a se perguntar a quem interessa, qual é a fonte, está assinado, essa notícia tem uma assinatura, quem disse, de onde veio, que agência de notícias da mídia confiável recolocou isso, a quem interessa essa notícia, ela é retumbante demais, ela é uma manchetosa, como se diz, né? É uma manchete extraordinária demais, ela choca muito, tudo isso faz. Agora, talvez uma analogia possa fazer entender a diferença entre uma falsidade, uma falácia, né? As falácias são conhecidas, falsidades argumentativas que existem há mais de 2000 anos, ou mais até, né? E eu até gravei também um episódio para Ampof, só sobre falácias. E tem uma diferença entre falácias e fake news. A diferença é que uma analogia explicaria bem. Uma falácia é uma pedra em que você tropeça sem querer. A gente tropeça em erros. Erra no raciocínio, erra em tirar conclusões, erra em esquecer de verificar as premissas, etc, etc. A falácia é uma pedra que você tropeça. A fake news é uma pedra que alguém joga na sua frente para que você tropece intencionalmente. Mude o seu caminho, caia, fique mais tonto do que era um pouco. Enfim, ela tem uma maliciosa intenção. A falácia não tem maliciosa intenção, a não ser quando ela é usada na fake news, né? Uhum. Usada maliciosamente. Mas falácias são erros, fake news são armadilhas intencionais. E se a gente começar a entender isso, você começa a ver a diferença e você começa a ficar alerta. E ficar alerta é uma atitude racional que você vai aprendendo, vai incorporando e vai usando em filmes. Você olha os filmes de uma maneira diferente quando você está um pouco consciente dos princípios do pensamento crítico. Você olha as manchetes de jornal de maneira diferente. Você reconhece quando a manchete é tendenciosa. Você reconhece quando alguém dá um nome para alguma coisa querendo minimizar. Por exemplo, o nome é orçamento secreto. É um nome que minimiza. Uma atitude que não é isso, na verdade. Uhum. Não é o nosso objetivo aqui fazer uma análise desse tipo de coisa, mas é um exemplo. Sim. Então, se você tem um pouco de treinamento de pensamento crítico, você começa a olhar tudo ao seu redor, inclusive aquilo que você produz como jornalista, como entrevistadora, como juiz, como advogado, como político, com seu discurso, as bases daquilo, quanto aquilo é afinado com a noção de pensamento crítico e de argumentação.
Se a gente pudesse falar assim, num ponto de partida, seria questionar, perguntar, desconfiar, quer dizer, esse pensamento, ele poderia nascer disso? Desse constante questionamento de tudo?
Pode, exatamente, esse é um ponto importante até na filosofia, né? É o que se chama de um ceticismo sadio, né? É um ceticismo pregado na filosofia há muito tempo, né? Inclusive pelo grande filósofo chamado Sexto Empírico, que pregava que frente a uma situação que você não sabe como agir direito, tenha uma atitude cética. Mas a atitude cética não é rejeitar tudo, é suspender o seu juízo até que melhores evidências possam aparecer. Então, exatamente isso, ter essa atitude cética. Vejo uma notícia no WhatsApp muito retumbante sobre o governo esse ou aquele, o candidato esse ou aquele, retumbante demais, que veio colorido, que veio com gritos e expressões bizarras, ou então é um pouco diferente do que aquilo que eu esperaria ver na mídia tradicional. Ceticismo nele.
Desconfie, né?
Desconfie. Primeira coisa, desconfie. Uhum. Vai procurar saber. Tem agência de checagem de fatos no Brasil, tem umas 8 agências que podem te ajudar. Tem agências internacionais. Ao invés de clicar no botão reenviar, pare, vá na internet, usa o lado bom da busca na internet. Tem um lado negativo, tem um lado bom também. Usa a parte boa, né? Procure saber.
Mas talvez a questão esteja também aí, quando a pessoa ela não quer desfazer aquela imagem que ela formou com base até na formação dela, né? Não só na informação que ela recebe, mas na formação pessoal, e ela não quer desconstruir aquele, né, monstro. E aí dificulta, né? Dificulta a formação do pensamento
Exatamente.
crítico.
Aí tem uma vertente, uma dimensão, que eu vou chamar de uma dimensão comportamental do pensamento crítico e da argumentação, que um psicólogo americano denominou de dissonância cognitiva, Leon Festinger. Tem até um livro dele em português disponível na Amazon e em outras livrarias, onde ele mostra o que é a dissonância cognitiva. É o seguinte, é quando a pessoa acredita num certo candidato e aquele candidato tem uma atitude que ela não gosta. Ela acredita que ele é o melhor, só que ele faz um monte de coisa que ele não gosta, ele tem atitudes, não vou comentar aqui, de um certo de outro, e ela fica incomodada com aquilo. Aquela dissonância cognitiva incomoda ela, ela tem que resolver aquilo, desequilibra a pessoa. Ela precisa se equilibrar de novo, do ponto de vista psicológico ou comportamental. O que ela faz, então? Ela minimiza aquilo que está sendo dito. Ah, mas o seu candidato fez isso, fez aquilo. Ah, mas olha, é porque ele foi obrigado, é porque fulano fez não sei o quê, é porque o Supremo Tribunal apertou o cara, é porque isso, porque aquilo. Então a pessoa tenta minimizar para relativizar as coisas, naturalizar as coisas, de maneira que ela se sinta de novo um pouco confortada do ponto de vista da consistência lógica interna da cabeça dela, né? E essa dissonância cognitiva, essa tendência que o Festinger notou, comportamental de todas as pessoas, é usada na fake news. Eles, quem sabe produzir fake news com essa intenção maligna, conhece essa tendência das pessoas e usa isso para empurrar as pessoas a engolir mais alguma coisa, né? Usa o tempo inteiro. E somado a isso, o fato de que se uma mentira é contada 1 milhão de vezes, ela começa a ter uma cara de verdade. Né? Tem tudo isso, tem um monte de ferramentas de ataque.
E isso vai contra aquilo que você estava falando do diálogo, porque a pessoa, quando se coloca no diálogo, ela tem que escutar, tem que ter o exercício da empatia, da escuta. Quando ela não consegue estabelecer o diálogo, ela anula essa empatia que ela seria também necessária para o pensamento
sem
crítico.
Sem dúvida, sem dúvida. Existe até um princípio chamado princípio da caridade em pensamento crítico, que tem vários nomes, né? Uhum. Para facilitar a ideia, eu vou chamar de princípio da caridade. Uhum. Que ele é o seguinte, é quando você está argumentando bem com uma pessoa e essa pessoa produz um argumento que não está bem feito, é quase a sua obrigação moral refazer o argumento do outro lado. Já você quis dizer isso, 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 é isso que você quis dizer? Sim. Bom, então eu vou tentar desmontar o que você quis dizer racionalmente e educadamente. Quer dizer, veja, não só ouvir o outro lado, levar em consideração, até se colocar no sapato do outro ou da outra, né? Colocar-se na posição da outra pessoa e analisar os argumentos dessa pessoa da maneira melhor possível. Não é porque ela argumentou um pouco tortuosamente que ela já está errada. Faz parte do pensamento crítico, digamos assim, nobre e digno, como se deveria ser, educadamente ouvir, melhorar o argumento do outro e aí sim atacar o argumento do outro, atacar, digo, no sentido sim. racional. Né?
Mas também se colocar de uma forma aberta, porque nessa troca pode ser que você mude.
Exatamente.
Né, mude, você seja convencido, né, de que o seu argumento
nenhuma.
Não tem tanto peso. Né?
Absolutamente correto. Isso acontece, claro. Quem vai argumentar está praticando a busca da verdade. A verdade não pertence a mim, nem a você. A verdade está em outro lugar.
E se a pessoa já vai com essa predisposição, quer dizer, a verdade está comigo, isso já bloqueia totalmente, né?
Isso já não é uma atitude argumentativa. Isso já é uma atitude de ataque terrorista, digamos assim, né? Argumentativa. Eu já vou achando que a verdade está comigo, então. Até uma demonstração matemática, eu posso propor uma e alguém achar um contra-exemplo. Então, a verdade, eu pensei que estivesse comigo, não está mais. E quando aquele contra-exemplo é dado, eu tenho que mudar minha opinião. Ou eu arranjo outra prova, ou a minha prova está errada, ou que o que eu disse não tem sentido. Isso vale em qualquer esfera, esfera política, em relação à liberação das drogas, em relação à liberação do aborto, e tem que ser muito esclarecido. Tem um papel importantíssimo nas definições, né? O que, que você quer dizer se eu defendo a liberação das drogas? O que, que eu quero dizer com isso? Será que eu quero dizer que eu estou liberando todas as drogas? Ou estou liberando algumas em certas circunstâncias, de certa maneira? Quais são as bases da minha, do que eu estou propondo, da minha proposta? O outro lado tem que ouvir claramente e não já atacar dizendo, bom, então você é um criminoso porque você é ligado ao crime organizado porque você está defendendo a liberação de drogas, né? Quer dizer, o que a gente vê sempre é isso, mas isso está errado.
E a gente poderia, então, falar que o negacionismo entra nisso aí que você está explicando? Quer dizer, como que a gente pode, nessa tentativa de argumento, né, de argumentar a partir do que se coloca, né, como que a gente constrói um argumento diante do negacionismo?
Bom, o negacionismo ele aparece mais fortemente em relação a uma teoria, em geral científica, em geral a um fato tido como cientificamente correto, né? Então, eu dou um exemplo para você. A ciência nem sempre é perfeita. A ciência está sempre em construção. A ciência sofre revoluções, ela se reinventa, se reanalisa, se critica a si própria. A atividade científica é uma atividade de crítica e contracrítica contínua. Não há nenhum cientista que escreva um artigo científico que não corra o risco de ser criticado seriamente por um review, por um outro autor, etc. É muito normal. Em filosofia, ainda mais do que tudo, isso acontece. Bom, o que acontece com o negacionismo? Ele tenta, às vezes, trocar, substituir uma teoria científica, considerando que ela não é perfeita, por uma crença. Eu vou dar um exemplo concreto. A teoria da evolução não é perfeita. Não se tem uma demonstração da teoria da evolução. É uma boa teoria que explica muita coisa, ela atende aos critérios de uma teoria científica, né? Tem toda uma série de critérios, eu não posso dizer aqui, porque senão eu levaria mais uma hora e meia. Mas existem critérios para que uma teoria seja considerada teoria científica. As teorias científicas não são perfeitas. A teoria da evolução, faltam algumas coisas, tem coisa que ela não explica muito bem, tem coisa que faltam alguma evidência, por exemplo, sendo que a raça humana veio de um certo hominídeo, não é macaco, né? Mas popularmente se diz um certo tipo de macaco, e falta uma cadeia inteira de achados arqueológicos para que se verifique que foi mudando, 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 perdeu o rabo, perdeu o pelo, não sei o quê, a orelha diminuiu, blá, 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 até chegar no que nós somos hoje, um tipo de um macaco sem pelo. É, muito bem. E quem refuta essa teoria da evolução diz o seguinte, bom, vamos trocar a teoria da evolução por uma outra coisa. Tudo bem, a ciência estaria de acordo se trocasse a teoria da evolução por uma outra teoria científica, mas o negacionismo prega trocar a teoria da evolução por uma crença. Por exemplo, o criacionismo. O criacionismo não é uma teoria científica. Ele não atende aos princípios de uma teoria. Então, pretender trocar a teoria da evolução pelo criacionismo é um bom exemplo de negacionismo, né? E aí vai vários outros. Negacionismo do clima, o negacionismo tudo quanto é coisa. Tem um monte de coisa que tenta trocar evidências científicas por uma teoria.
Porque uma estratégia de argumentação, muitas vezes, no negacionismo é fazer com que as pessoas vejam que é necessário criticar aquilo, que na verdade está sendo feita uma crítica, né? E esse pensamento crítico é que está levando a um questionamento. Quer dizer, existe muito essa colocação, né? Que não, isso não é negacionismo, não. Isso é simplesmente uma crítica.
Não tem problema. Seria uma crítica até muito bem aceita se a proposta alternativa fosse outra teoria. Veja, é o que aconteceu com a teoria na física newtoniana. Física newtoniana não acabou, ela simplesmente não explicava tudo, né? Aí veio a teoria da relatividade geral do Einstein e explicou coisas que a teoria newtoniana não explicava. É quase que uma substituição para certos ambientes, digamos, cosmológicos, na cosmologia, né? Não explicava tudo, né? Os planetas, o movimento dos planetas e tal, e galáxias e tudo isso. Substitui-se uma teoria física que não é perfeita por uma outra que explica melhor. Poderá aparecer uma outra? Poderá aparecer, e estão sempre procurando outra, não há problema nenhum, né? A teoria quântica veio para explicar o comportamento do que é muito pequeno, do micro, né? E ela não tem uma absoluta coerência com a teoria da relatividade, não tem nenhum problema isso. Estamos, nesse momento, aguardando uma super teoria que possa englobar tudo. Os físicos, os cientistas estão trabalhando nisso. Isso não é negacionismo. Negacionismo é querer colocar tudo numa minha crença religiosa ou política ou o que quer que seja. Que aí crença, da mesma forma que crença não é opinião, crença não é teoria científica.
E, professor, tudo isso que a gente está falando hoje está no curso, né, online, é o curso sobre lógica, argumentação e pensamento crítico, né, da Escola de Extensão da Unicamp e plataforma Coursera. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse curso, que já está, né, as pessoas já podem fazer, né, já podem acessar.
Já, esse curso está sendo dado por mim e pela professora Juliana Bueno Soler, da Faculdade de Tecnologia, com a ajuda de alguns outros colegas que fizeram algumas inserções. A gente ficou muito surpreso que o curso está com quase 8.600 pessoas seguindo, né? Nem todas terminam, algumas param no meio, outras voltam. É assim que funciona o curso na internet. Mas atrair a atenção de 8.600 pessoas em língua portuguesa é uma coisa extraordinária, né? Porque se o curso fosse dado em língua inglesa, claro que teria muito público maior. Mas é o único curso sobre esse assunto em língua portuguesa na internet, um curso sério, e na plataforma Coursera e nas outras plataformas.
Esse curso, né, é um curso de 20 horas aproximadamente, vai ficar por 10 anos na internet. É, né? Um curso introdutório, aberto a todos, é gratuito, é hospedado na plataforma Coursera, em colaboração com a Escola de Extensão da Unicamp.
Isso, o curso ensina de maneira bem simples e tranquila, não precisa ter nenhum conhecimento inicial, um aluno do último ano da série, que a gente chamava antes de colegial, né, pode perfeitamente, e várias pessoas já fizeram. O curso também interessa para estudantes,
jornalistas
estudantes, advogados, interessa para professores, para quem está escrevendo uma tese, uma dissertação, um relatório, até uma carta de protesto ou escrevendo uma petição para a prefeitura, o que quer que seja. Você tem que ter os seus axiomas, as suas premissas, a sua conclusão e por que que aquilo segue, né? O curso, então, basicamente, ele ensina você a se preocupar com essas coisas, o que são as premissas, o que são as consequências, como é que conecta uma coisa com a outra, o que é um argumento válido, mas nem sempre um argumento válido é um bom argumento. Qual é a diferença de ser válido e bom? Um bom argumento é válido e mais ainda. Ele é relevante, ele tem premissas verdadeiras, a conclusão é verdadeira.
E tudo isso foge totalmente daquilo que o senhor falou no começo, né, da retórica, que é você convencer a pessoa de algo, mesmo que aquilo não seja verdadeiro.
Quer dizer, exatamente.
Foge totalmente disso.
Completamente disso. E a retórica tem o seu papel e tal. Nós não tratamos da retórica nesse curso, do movimento corporal, do tom de voz, da maneira de colocar as coisas. Não tratamos disso. Tratamos da base estritamente racional, não comportamental, né? Então o curso ensina essa diferença, como eu estava dizendo, entre um argumento válido, um argumento forte, um argumento bom, porque às vezes o argumento não é perfeitamente bom, mas ele é bastante próximo de ser bom, ele é chamado de forte, né? Ensina a ver essa diferença, que não é fácil ver isso, não é uma coisa simples. Mas a hora que você entende, ou você começa a praticar isso na sua vida comum, a sua visão de mundo muda, mas muda muito. Olha, é inacreditável, mas a experiência que eu tenho, que nós temos com isso, é que quase equivale a uma certa psicanálise. Porque muda a sua maneira de ver as coisas.
Uhum.
E muda racionalmente. Você próprio começa a fazer o próprio, começa a olhar isso de outra maneira. Então o curso mostra isso, mostra o papel das falácias, mostra o que são as falácias, por que as falácias enganam. As falácias enganam não da maneira que as fake news enganam, mas elas enganam o nosso raciocínio. Como a gente sem querer erra. Ah, mas
induzem ao erro.
Induzem ao erro. Elas são uma armadilha psicológica muito forte. Muita gente tem caído em falácia. Filósofos importantes argumentaram mal. Físicos importantes, matemáticos importantes, cientistas importantes, políticos importantes. Imagina os desimportantes ainda, né? Se os importantes caem na falácia, imagina os desimportantes. E o curso mostra tudo isso, mostra o papel da linguagem, é bem completo, é bastante completo.
Legal.
Tem tido muito sucesso. Realmente, nós estamos muito contentes com isso.
A gente vai disponibilizar o link, né, na descrição do Analisa e também no vídeo para as pessoas que quiserem participar, né, porque é contínuo, né?
É contínuo.
A pessoa pode entrar quando quiser, começa quando quiser,
exatamente.
Termina quando quiser.
É um carrossel.
Tá.
Você espera chegar o seu cavalinho e vai virando.
E, professor, tem também uma outra atividade avançada, né? Que é o Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, que vai promover nos dias, aliás, de 6 a 17 de fevereiro do ano que vem, a Escola São Paulo de Ciência Avançada, Lógica Contemporânea, Racionalidade e Informação. Como é que vai ser?
Ah, tá. Esse é uma atividade muito mais profissional. Esse é um curso de 2 semanas... Uma escola, né? Não
uhum.
é um curso, porque são várias, tem vários pequenos cursos, tem várias, várias palestras, várias conferências internacionais, tudo em língua inglesa. É uma escola São Paulo, chamada Escola São Paulo, é uma série de escolas financiadas pela FAPESP, onde a gente chama, as pessoas se inscrevem e são escolhidos 50 pessoas do Brasil e 50 pessoas do exterior, todas doutorandos, doutorandas, no fim do doutorado, ou até com doutorado recente, então doutores e quase doutores que se interessam pelo assunto. O assunto é lógica, racionalidade e informação, onde nós vamos mostrar os últimos avanços da lógica contemporânea, enfatizando a lógica paraconsistente, que é uma lógica, é uma tradição lógica muito trabalhada no Brasil, iniciada pelo professor Newton da Costa. O evento também homenageia os 90 anos do professor da Costa, que já se passaram, ele já tem 93.
Uhum.
E por causa da pandemia teve que ser adiado. Então ele vai enfatizar muitos aspectos da lógica paraconsistente, não só por nós brasileiros que temos feito isso, mas por vários especialistas internacionais da maior qualidade, do maior calibre, vai prestigiar também a questão da racionalidade, que é pensar não só pensamento crítico da maneira mais profunda, como, por exemplo, teorias da argumentação sofisticadas, onde entra uma argumentação por computador, esquemas de argumentação por computador bem sofisticadas, a racionalidade ligada a teoria das probabilidades, como isso aparece na razão, a questão da inteligência artificial, como é que isso aparece. Nós vamos ter uma série de atividades que são muitíssimo interessantes e atraíram e têm atraído a atenção de gente do mundo inteiro.
Inclusive, eu achei interessante aquele vídeo Espírito de Contradição, né? Que mostra o professor Newton da Costa.
Exato.
E para quem quer entender um pouquinho, eu acho que seria interessante assistir esse vídeo, né?
É.
Porque ele explica bastante essa questão da lógica paraconsistente, né? Eu achei bem, lógico, eu sou totalmente ignorante no assunto, mas é interessante a gente ver como é amplo, né? Como ele está em vários, em várias áreas, né? Que a gente nem imagina, né? Como no tráfego aéreo, por exemplo.
É.
Né?
Não, é verdade. A gente vai até disponibilizar esse filme, pedir permissão, né?
Uhum.
Na plataforma para que as pessoas. Eu não sei se o filme tem tem legendas em inglês.
Ele tem legendas em inglês.
Então, ótimo,
tem.
Fica muito bom.
Tem.
É muito uma boa iniciativa para quem não conhece. Mas as pessoas que vão vir
já
têm uma boa
já
ideia
tem uma...
sobre isso.
Exatamente,
já tem uma boa ideia. Inclusive, eles têm que apresentar um projeto
uhum.
e uma carta de intenções onde ele diz, ou ela diz, por que que está interessado em fazer isso. Né? Então, é gente que está trabalhando com isso na ponta.
Já é um outro nível de formação.
Mas é um curso de 2 semanas, vai ser feito aqui na Unicamp, vai ser um grande trabalho. E não é a primeira vez que a FAPESP faz isso aqui na Unicamp. Eles já financiaram escolas nas ciências sociais, na física, na matemática, em outras áreas. Agora é na filosofia e na lógica. Tá. Né?
Agora esse outro mais abrangente, né, que a gente falou antes, nós vamos disponibilizar o link para as pessoas que quiserem participar. Né?
Ótimo.
Professor, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Analisa. Foi muito bom.
Eu é que sou quem agradece, eu que agradeço a oportunidade de divulgar essas duas atividades que são extremamente interessantes, porque elas são atividades que estão no seio da filosofia, mas que envolvem a lógica. E a lógica é um aspecto um pouco especial da filosofia, que ela tem o seu caráter também, digamos assim, analítico, o seu caráter mais até de ciência formal, né? Então, a lógica tem um aspecto de ciência formal, não é ciência natural, não é a biologia nem a química, mas é uma ciência formal e, como ciência formal, ela se liga à computação, muito à computação, se liga muito à filosofia analítica, se liga muito à teoria das probabilidades, se liga muito a várias áreas que é muito interessante que as pessoas entendam o que é que está sendo feito nessa área. Então, é filosofia, é um pouco de matemática, é um pouco de computação, é um pouco de probabilidade, é um pouco de fundamentos de inteligência artificial, tudo isso misturado, eu acho que...
E pode ajudar as pessoas a viverem melhor, né? Porque...
E produzir
mais
melhor conhecimento. Né?
Mais conscientes, né? Que contribuam com informações e não com fake news.
Exatamente. E até uma crítica à inteligência artificial, aos seus riscos e às suas bondades e maldades. Né? Tudo isso faz parte.
Professor, muito obrigada.
Muito obrigado a você, a TV Unicamp, muito agradecido.
O Analisa fica por aqui, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Até o próximo. Tchau, tchau.